Informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, que você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, gente, ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Paulo Serra, não adianta, você continua mentindo.
Nós vamos reabrir o Centro Público de Trabalho e Renda, foi fechado.
A verdade é com o prefeito Carlos Grana.
O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda não foi fechado. Ele está funcionando no térreo da Prefeitura de Santo André.
Carlos Grana, esse você pode acreditar e confiar.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com Interatividade. Advan está aqui nos estúdios ABC, deixando aqui os estúdios. Parabéns, o programa está muito bonito, hein, Advan? Você e o Nali estão detonando, hein? Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você liga para cá no telefone 4435-9020, é o telefone fixo. Pode ligar também no celular 997-666-555. Aliás, neste número celular, você pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS também. Estamos também no e-mail, programa sbn@gmail.com. Também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Ou ainda, se você preferir, você manda cartinha para a gente na rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para o nosso programa, curtindo a nossa página no Facebook, compartilhando a nossa página, você concorre como brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembramos que o nosso programa também está na internet. Você pode nos ouvir em tempo real no site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravadinhos para você ouvir no streaming, www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita da primavera brasileira, São Paulo, previsões de 17 a 22 graus, uma temperatura amena, gostosa. Estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som. Lá, o nosso querido companheiro, o Emerson, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e o Fernando. Nós estamos hoje aqui com muito carinho recebendo o nosso querido companheiro Durval Rezende, ator e telefeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci, de São Paulo. Durval, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turibe. Bom dia a todos.
Nós estamos muito felizes com a sua vinda aqui. O Durval vai estar com a gente aqui hoje para falar sobre separação de casais. Olha que tema, hein? Tema importante, hein? No programa de hoje nós vamos falar sobre esse tema tão atual, né, Durval? Tão forte aí, né? Como lidar com os sentimentos quando isso ocorre, de acordo com a filosofia espírita kardecista. Durval, a gente começa perguntando para você, em relação a esse tema tão atual aí, qual a importância do casamento na sociedade e nas nossas vidas, Durval?
A importância do casamento é enorme. Nós temos no casamento uma oportunidade para as pessoas de construírem junto com um companheiro uma vida em comum. É uma oportunidade de juntos aprenderem coisas novas, porque afinal essa nossa vida nada mais é do que um grande período de estudos. Nós estamos numa escola e quando nós temos um companheiro, um parceiro, um amigo, alguém pelo qual nós tenhamos um sentimento, isso ajuda muito, isso nos motiva. Então o casamento é, antes de tudo, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, em companhia de alguém muito querido. Mas é também, ao mesmo tempo, um contrato que vai regular a vida de duas pessoas, vai estabelecer como é que fica a situação dos bens que eles vão adquirir em conjunto, a situação dos filhos, isso tudo, a segurança que aquelas duas pessoas vão ter de conviver o tempo todo juntas. O casamento é, portanto, uma grande bênção, uma grande oportunidade que muitos espíritos terão, não todos, mas muitos terão nessa encarnação.
Mário, a gente costuma falar sobre o casamento no Espiritismo. Nós valorizamos isso, valorizamos as questões que se referem à vida conjugal e tal, mas o casamento como uma instituição, como algo que a sociedade valoriza, o Duval agora nos colocou a importância disso. O casamento não está meio que em desuso? O casamento não está como que deixado de lado pela sociedade?
Então, Toríbio, eu acho que ao longo do tempo, a cultura dos povos, os costumes dos povos, ele se transforma, né? Então, independentemente das leis, independentemente das formas como que a instituição, o casamento em si, é usada, é praticada, uma coisa nós não conseguimos mudar, que é a lei natural. É a lei de Deus, que na sua sabedoria estimula, né? Há impulsos naturais, impulsos espirituais, impulsos orgânicos, né? Que fazem com que as pessoas, homem e mulher, pessoas afins, né? Pessoas que se amam, hoje em dia até dentro da homoafetividade, né? Que acabam de alguma maneira se unindo. Então, quando nós chamamos o casamento, nós precisamos entender o que é essa instituição. Se ela é o costume, se ela é a lei, se ela é a união regulamentada, ou se ela é, de fato, a união que é feita pelos laços do coração, pelos laços espirituais, que são os eternos, né?
Muito bem, 8 horas, 8 minutos. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui na Rádio ABC com o programa Semeando a Boa Nova. E nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Separação de Casais. Esse é o nosso tema de hoje. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Durval Rezende, que é um atuante tarifeiro da Seara Espírita, e está falando para a gente sobre esse tema tão importante aí para as nossas vidas, né? Lá acompanhando a movimentação das redes sociais hoje, a Clarissa está em outra atividade, está o Fernando acompanhando as nossas redes. Fernando, bom dia, tudo bem, Fernando?
Bom dia, pessoal. Peço, por favor, participem aqui, não só ligando, mas também aqui no Facebook, tá bom? A gente está ligados nas perguntas, nas dúvidas, então participem.
O Fernando já postou foto do Durval lá na nossa página no Facebook, já tem uma foto tua lá, viu, Durval? Está lá no Facebook, lá. 8 horas e 8 minutos, Durval. A gente fala aí a respeito do casamento, da importância dele. O Mário fez uma explanação agora a respeito dessas condições sociais atuais do casamento, né? Então o casamento é uma entidade que não desapareceu da sociedade, ele está aí, está firme, sob novas configurações, novos formatos, etc., mas a união das pessoas continua fortemente sendo alicerçada pelo amor, pela necessidade de crescimento e desenvolvimento da sociedade. Então, o Espiritismo, segundo ele, o divórcio é permitido, Durval, que é a separação dos casais?
Olha, Turíbio, só gostaria de acrescentar antes disso, na linha do que o Marinho falou, quando nós tratarmos aqui hoje de casamento, nós não vamos estar falando só daquele casamento previsto pelo Código Civil, que é uma instituição que é extremamente importante, extremamente útil para a sociedade, mas quando nós falarmos aqui hoje de casamento, nós vamos estar falando da união de duas pessoas, né, para esta vida em comum, que podem ou não estar unidas por um contrato formal lá no cartório de registro civil chamado casamento. Então, nós vamos falar sobre esse tema de uma forma mais geral.
Perfeito.
Muito bem. Quando as pessoas estão unidas, elas podem, num determinado momento, não ter mais condições de manter essa união e precisarem se separar.
Uhum.
Essa separação, quando essas duas pessoas estão casadas em cartório, como se diz, com certidão de casamento, bonitinho, essa separação precisa ser formalizada também. Como é que se faz isso? Pelo divórcio. Contrata seu advogado, vai lá à presença do juiz e aí é feita essa separação formal. Sob o ponto de vista espírita, é possível? É um grande erro? É um mau passo? É um bom passo? Essa é a questão que as pessoas se colocam. E eu vou dizer, a doutrina espírita não é contra o divórcio. O divórcio muitas vezes é uma necessidade, muitas vezes o divórcio é uma solução para a vida daquele casal, para se evitar um mal maior, inclusive.
Uhum.
O que nós temos que pensar e gostaríamos de tratar disso aqui hoje é que não deve ser a primeira opção. O divórcio é a última opção. Tem muita coisa que deve ser feita antes para se evitar o divórcio.
Por exemplo, Durval, dá um exemplo para o nosso ouvinte. O que o nosso ouvinte aí que convive com situações de separações da família, divórcio, etc., qual seria uma etapa anterior ao divórcio? Já que o divórcio é a última, né? O que o casal poderia fazer para tentar uma estabilidade e não cair na separação?
Um passo muito importante é procurar ajuda.
Uhum.
Porque muitas vezes duas pessoas estão convivendo e começam conflitos, dificuldades, pelas razões mais diversas. E elas não sabem encontrar uma solução. Muitas vezes até se gostam. Muitas vezes até tem carinho, tem sentimento um pelo outro, mas não está dando mais para conviver, está difícil. Então, quando a gente não consegue solucionar o problema sozinho, seria muito orgulho imaginar que esse problema não tem mais solução, porque eu não consigo, eu mesmo, solucionar. Então, é um gesto de humildade, inclusive, do ponto de vista espiritual. Eu vou buscar ajuda. E essa ajuda eu vou buscar. Pode ser por um técnico, junto a um técnico, como no caso um psicólogo, então vou fazer uma terapia, ou eu mesmo, ou uma terapia do casal. Isso é muito útil, ajuda muito. Conheço casos de pessoas que encontraram aí a solução para o seu problema, estão vivendo muito bem hoje.
Uhum.
Ou às vezes, aquele que está pensando em abandonar o casamento, aquele pode fazer ele próprio uma terapia. Uhum. Ele vai fazer uma terapia. Isso hoje em dia é a coisa mais moderna do mundo, mais comum, natural. A enormidade de pessoas procuram psicólogos ou psiquiatras para fazer um tratamento.
Uhum.
E não quer dizer que estejam doentes. Não, só estão precisando de ajuda. Agora, também, Turíbio, nós podemos pedir essa ajuda ou para o pastor, lá na sua igreja. Podemos pedir essa ajuda para o padre. Podemos pedir essa ajuda por alguém lá da casa espírita que nós sabemos que tem a condição de nos orientar adequadamente. Não é? Pessoas, o nosso médico. Às vezes vai lá e conversa com o médico. É? E o médico pode orientar, ou um advogado que seja amigo, mas nós não devemos ficar conversando com a vizinha, com aquela conversinha que não vai chegar a lugar nenhum, que acaba virando um fuxico, sabe? Uhum. Pessoas que não têm um comprometimento conosco vão acabar dando um palpite errado. Não, é procurar ajuda com pessoas que nós sabemos que são mais habilitadas, aquele amigo, um compadre, alguém que possa realmente nos orientar.
Durval, permita aqui um aprofundamento rápido nesse tema que a gente está falando, porque você é um profissional dessa área, você é um profissional do direito, você ministra a sua profissão é ministrar essas orientações de casais, etc. tal, nem queremos entrar com detalhe nisso, né? Mas você é um profissional dessa área e você cuida dessa situação, inclusive no seu dia a dia profissional. Você já percebeu, já conviveu com alguma situação onde o casal estava ali perante o juiz ali para se separar, etc. tal, e reverteu tudo em função de um aconselhamento, de uma ajuda, ou até de uma conversa do próprio advogado que estava com ele lá, ou do juiz, alguma coisa? Você já conviveu com isso?
Antes dos casais chegarem para conversar com o juiz no fórum, é feito um grande trabalho pelos advogados. O advogado é o primeiro profissional que vai tentar compor ali aquela situação e evitar o divórcio. Uhum. Os advogados vão orientar as pessoas, as partes, no sentido dos riscos dessa separação, porque, para que se separar, se é caso mesmo. Então, ele é o primeiro filtro. Quando chega lá no fórum, então essa pessoa já passou por diversos filtros antes de chegar lá. Uhum. Na hora que chega lá, a situação já está muito difícil. Mas mesmo assim, o juiz faz uma conciliação, uma tentativa de conciliação. Né? E essa tentativa de conciliação, às vezes é com o juiz, ou às vezes é só com o conciliador. Né? Esse momento, às vezes, pode permitir que alguém fale algo que toque aquele casal. E aí eles pedem a suspensão daquele processo. É marcada uma outra audiência. E às vezes nem há necessidade, porque há uma reconciliação, uma nova tentativa e com sucesso.
Que bom, né? Isso é muito bom, né? 8 horas e 16 minutos, estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema separação de casais. Esse que você estava ouvindo aí falando é o Durval Rezende, que está com a gente aqui conversando hoje sobre esse tema tão importante, né? Bom, a gente quer explorar um pouquinho agora daquelas situações difíceis, né? Aquelas uniões difíceis. Eu queria até comentar, pedir para o Hélio aqui que explicasse para a gente. Hélio, tem situações em que as pessoas permanecem casadas em situações difíceis, porque acham que precisam ficar juntas, é o karma, etc. E estão lá com situações difíceis, etc. Até que ponto nós devemos permanecer casados, né? E suportar sofrimentos na vida conjugal?
Esse fio que mantém as pessoas unidas é muito tênue, né? É muito tênue e precisa realmente, como o Durval falou, o Mário falou também, um grande empenho até de ambas as partes para se salvar essa relação. E deve ser, como o Durval também foi muito feliz quando disse que o divórcio é uma opção, mas deve ser a última, né? Quer dizer, a pessoa procurar todas as tentativas, outras tentativas anteriores. Porém, o momento em que a ruptura ocorre, se começar a existir, por exemplo, assim, agressões, por exemplo, né, agressões físicas, né, problemas que aconteçam que invada, né, a parte física das pessoas, a parte moral, essas agressões assim, que fossem além daquilo que seja razoável, né? Seja razoável e que pode comprometer realmente a vida da pessoa, é melhor dar um tempo mesmo. É melhor dar um tempo, é a hora de não ficar muito próximo, né? Muito próximo um do outro, porque pode ocorrer coisa pior, né? Uma coisa pior que poderá comprometer.
Tem algum limite para suportar o sofrimento?
Esse limite é pessoal, é de cada um. Tem gente que suporta muito pouco, né? Muito pouco, outros suportam um pouco mais, mas sob nome nenhum deve se colocar em risco a vida, né? A vida física, porque acontece muito das pessoas começarem a se agredir fisicamente, então é o momento de não ficar próximo, não ficar mais próximo, porque, ou mesmo também por palavras também ofensivas que você deixa a pessoa cair, a autoestima da outra pessoa, agressões assim, que denigrem, né? Denigrem a qualidade de pessoa da outra parte, né? Outra parte, e você não serve para nada. E aquelas coisas que vão indo, que vão deixando a pessoa também, deve ser dado um tempo aí para poder ir buscar essa ajuda fora, né?
Agora, Durval, esse limite que eu estou conversando com o Hélio, está nos colocando aqui, que eu estou colocando para o Hélio, esse limite de o casal deve observar algum limite de separar ou não ficar junto ou não, envolve também a definição desse limite, envolve também a presença de outras pessoas, filhos, pai, mãe que vivem em conjunto, a família ampliada, né? Principalmente os filhos, os primos que mais estão próximos, né? Esse limite também deve ser considerado dentro dele as pessoas que estão próximas do casal?
Turibe, nós temos o primeiro dos limites numa regra básica do cristianismo e que a doutrina espírita também adota, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando existe isso, você amando o próximo vai ser o seu marido e os seus filhos, né? É o próximo que está mais próximo de você. Qualquer decisão sua atinge o próximo, não, é? não atinge só você. Esse é o primeiro limite. Mas nele também tem implícita uma outra coisa, ou seja, amar ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ter autoestima. O limite para a separação, a hora que isso foi superado, eu não posso só fazer pelo outro, eu tenho que pensar em mim, na minha sobrevivência também. Se eu não suporto mais, né, aquele relacionamento, então é porque chegou o momento de dar um basta. Mas, como foi dito, cada um tem o seu limite, só que eu tenho que fazer com que esse limite meu aumente, né? Não é na primeira vez que acontece alguma coisa que eu já vou procurar, não, então não brinco mais, como dizem, as crianças dizem muito isso, então não brinco mais.
Vou embora.
Vou embora. Não é assim, não. Não é. Nós temos que pensar é que nós temos muitas oportunidades, eu tenho que procurar ajuda, tem muita coisa a fazer, nós vamos tratar disso, muita coisa a fazer antes de pensar na separação, porque não, eu vou sofrer muito nessa separação. Uma das coisas que mais faz um homem sofrer, um homem ou uma mulher, é a separação. Perda de emprego e separação são duas coisas que abalam profundamente
mexe mesmo,
as pessoas.
Mexe mesmo.
Então, só que não abalam apenas a vida daquela pessoa diretamente ligada, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Os filhos, o marido, ou a esposa, mas também o sogro, a sogra,
a família,
sobrinho, grande família.
Muito bem, 8 horas e 22 minutos, estamos aqui na BC ao vivo com o Semana Boa Nova, hoje com o tema separação de casais. Fernando, Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de pegar um gancho nesse alerta que nosso querido doutor Durval nos coloca, né? É quase que compartilhar uma informação que recentemente ouvimos, exatamente de um desses terapeutas, desses psicólogos especializados nessa área, né? Dizendo que as consequências, a dor que muitas vezes existe de uma separação. Aí nós vamos qualificar um pouquinho, né, Durval? Dizer que é uma separação inesperada, né? Um rompimento abrupto, inesperado, que é muito diferente de quando existe uma separação conversada, negociada, equilibrada. Então nós vamos encontrar as duas coisas, né? Vamos encontrar aquele casal que chega a essa conclusão, trabalha isso, trabalha com seriedade, toma uma decisão intimamente, procuram fazer, usando a expressão bastante corriqueira aqui, procuram fazer o menor estrago possível no todo o entorno, controlam os efeitos colaterais disso tudo, tá? Tudo isso a gente entende. Mas também tem aquelas separações que são violentas, que são abruptas, são inesperadas, aquelas que produzem marcas, não é? E este psicólogo nos dizia que esse período pós uma separação dessas, assim, inesperada, violenta, né, produz um processo de luto, que é a perda daquela pessoa que estava ligada, de quase 4 anos em média, né? Leva quase 4 anos para a pessoa conseguir trabalhar aquelas marcas, trabalhar aquilo tudo, né? Então, por aí a gente talvez possa fazer uma referência e talvez o nosso ouvinte pergunta, bom, e daí, o que você quer dizer com isso, né? Eu acho que nós precisamos mais uma vez destacar a importância do respeito ao semelhante, a importância do amor, mesmo quando a gente não concorda, né? mesmo quando a gente tem opiniões divergentes, até mesmo quando a gente não se tolera, né? Ainda assim há espaço para o respeito à dor do próximo, ainda assim há respeito pela integridade física e psicológica do outro, né? Para que de alguma maneira a gente diminua a nossa responsabilidade pelo que a gente provoca.
8 horas e 25 minutos. Fernando, como é que nós estamos aí na rede social, hein? Como é que... Aliás, Fernando, nós temos ouvintes que estão postando diariamente no Facebook, comentários, compartilhando a nossa página. Muito obrigado por você ter feito isso e continua fazendo, porque nós precisamos disso mesmo. Pessoas que nos acessem, nos contatem, nos mandem informações. O pessoal está mandando post, mandando comentário durante a semana. Como é que nós estamos aí na movimentação da rede social, hein?
É interessante porque... Participando, você acaba divulgando cada vez mais. Se o programa faz bem a você, você gosta do programa, cada vez que você participa também no Facebook, é divulgado um pouco mais dessa mensagem. Então, se a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, você, ouvinte, está participando também, divulgando através do Facebook. E durante a semana, algumas pessoas passaram aqui, viu, Toribio? A Santa Parolis passou, Nolita Ferraz, o Alencar, e tem também uma mensagem muito interessante do Eros. O Eros deixou uma mensagem aqui justamente do tema, né? O divórcio na visão espírita. Ele colocou um tema interessante do Divaldo. Obviamente é longo, vai ficar aqui no Facebook, quem quiser dar uma olhada, por favor. Mas, só pegando uma parte que eu achei interessante, fala o seguinte: o ideal seria que os indivíduos se amassem sempre, a ponto de não necessitarem de separação legal. É o que Durval falou, Marinho complementou, o Hélio também, e que a gente vai discutir durante o programa.
Muito bem, está aí 8 horas e 26 minutos, Durval. Nós temos aqui no programa, você sabe, a nossa aquela sessão da palavra especial. É uma palavra só que você vai falar sobre o tema de hoje. No final do programa você vai dizer para a gente por que você escolheu essa palavra, né? Qual é a palavra, uma só, que você associaria ao tema de hoje, separação de casais?
Humildade.
Humildade. Então depois você vai contar para a gente por que a palavra humildade está associada ao tema de hoje, separação de casais. Depois no final a gente pergunta mais sobre isso para você. Hélio, queria fazer um comentário?
Eu queria até provocar um pouco o Durval, né? Provocar os companheiros de mesa aqui para a gente ampliar. O Durval começou falando, dizendo que não era um casamento, fala do casamento dessa união de pessoas. É pessoas que se juntam, que resolvem ficar juntas, né? E acho que aí onde a pessoa resolve ficar junto com a outra, né? Ela resolve por algum motivo, né? Ela, porque achou bonita, porque achou, sei lá, achou conveniente, em algum momento ela achou que devia ficar junto. No momento em que ela resolve não ficar mais junto, né? É um momento também de, bom, não quer ficar junto por algum motivo também. Só que esse motivo, quando se dá. Por que se dá união, ninguém fica preocupado. Por que ele se uniu, né? Ninguém fica preocupado. Por que a pessoa se uniu? Ninguém vai atrás dos motivos pelos quais houve a união. Agora, pelos quais houve a desunião, a separação, tem que procurar um motivo. E normalmente, o Mário falava agora aqui há pouco, dificilmente isso acontece em concordo, as duas partes resolvam. Ah, não vamos mais ficar juntos? Não, não vamos mais. As duas partes falam, ah, não vamos mais, não vamos mais. Os dois querem, não querem mais. Um sempre se julga desprezado, se julga preterido, sabe? Colocar de lado. Essa dor da exclusão, né? Esse que se sente excluído, até no contrato de trabalho acontece isso, né? Ser excluído é uma dor muito forte, né? E vem daí essa dificuldade, você, dessa dor da exclusão, né?
Durval,
olha, a gente tem que entender que se sentir excluído, se sentir desprezado, é uma coisa natural numa separação, mas nós temos que procurar estar atentos para perceber quando isso começa. Porque esse desprezo, essa exclusão, começou há muito tempo, sabe? Ninguém resolve, levanta de manhã e fala, ah, hoje eu acho que eu vou me separar. E pronto. Não, ninguém faz isso. Cada dia o relacionamento morre um pouquinho. Cada dia um vai se esquecendo, vai se deixando esquecer do outro. Cada dia você vai deixando de lado aquele relacionamento, sabe? As pessoas vão se esquecendo, sabe? Não vão nutrindo aquele relacionamento. Só que uns prestam atenção nisso, outros não prestam atenção. Não percebem o que está acontecendo. Acham que a vida está linda e maravilhosa, mas não percebem que o outro está insatisfeito. A pessoa não percebe. Aí, quando surge o momento da separação, ah, meu Deus, por que ele está fazendo isso comigo?
Bom, Durval, evidentemente essas questões passam aí, perpassam, né, pelas questões que envolvem o espírito, né, o espírito que está envolvido também nisso, né, o casamento. Então, eu queria perguntar para você, de acordo com o espiritismo, as uniões pelo casamento, elas estão sempre programadas? Espiritualmente há uma programação, as uniões estão sempre programadas? E também, nós vamos deixar isso para você responder já, porque agora nós vamos para o nosso intervalo. Então, vão ficar duas condições para você pensar aí. A primeira, se as uniões pelo casamento estão sempre programadas espiritualmente. E quais são as causas mais comuns de desentendimento entre os casais? Então, você vai responder essas duas perguntinhas já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, no Mundo da Emissora, nós vamos voltar já, porque o Mano Dinho vai fazer agora as inserções comerciais. Continua curtindo, passando lá na nossa página, compartilhando lá no Facebook, nós estamos lá, acessa lá, programa SBN, estamos lá para você fazer o seu post, o seu comentário, mandar a sua contribuição, ou liga para cá, 4435-9020, 997-666-555, inclusive neste último número para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC, no clima da primavera. No clima da primavera.
Serra, Paulo Serra, é 45.
Paulo Serra é a mudança que Santo André precisa. Fala, Paulinho.
Gente, chegou a hora da mudança. E a mudança que a gente tanto quer na nossa cidade começa na nossa escolha política. Nós precisamos mudar a política de Santo André, mudar a gestão de Santo André. É por isso que a gente está aqui.
Paulo Serra. 45.
Coligação Projeto Forte Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede BHS. Paulo Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice.
Primavera de promoções em Lojas Marcon. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao Terminal Vila Lusita, em Santo André. Tênis, calçados e bolsas, confecções, adulto, infanto, juvenil. Com o cartão Marcon, fica tudo mais fácil. Você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão Marcon. Lojas Marcon e a Primavera de Promoções tem endereço certo. Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao Terminal Vila Lusita, em Santo André. Lojas Marcou.
O prefeito Carlos Grana fez a maior obra contra enchentes na cidade de Santo André.
Eu agradeço muito ao senhor Grana por ter feito essa obra maravilhosa.
Além do fim das enchentes, a população ganhou nova pavimentação, pista de caminhada, novas áreas de convívio e moderna iluminação. Com Carlos Grana, Santo André se tornou mais agradável, mais humana e com mais mobilidade.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
E agora vamos falar do cartão Openline. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre para o telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341 e com o cartão Openline, R$ 100. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Vicemia no particular 45 e com o cartão Openline R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090.
3195-9090. Papa Nicolau no particular, 155. Com o cartão, R$27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090.
Ao seu lado, 1570.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema separação de casais. Vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente, que tem informações para nos passar aqui a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita, não é, Valdir?
Temos sim. É bom dia, prezados ouvintes. Está se aproximando a 41ª Feleza, que é a Feira de Livro Espírita aqui da nossa cidade, Feira do Livro Espírita de Santo André. No dia 5, um sábado, e também no domingo, no dia 6. No sábado, das 9 às 18 e no domingo, das 9 às 17. Então, se preparem para adquirir livros espíritas com generosos descontos. Podem fazer aí sua programação de compra, porque 50% em cima desses livros é um desconto realmente generoso.
Onde é que vai ser, Valdir?
Então, na Rua das Pitangueiras, número 471, no bairro Jardim, aqui em Santo André. Então, no dia 5, no dia 6, teremos essa feleza. Como tradicionalmente temos todos os anos, quando chega o mês de novembro. Nós temos também hoje a Noite da Pizza, lá no Seara das Fraternidades, às 19h30, no APAI de São Caetano, que fica na Alameda São Caetano, a partir das 19h30, Noite da Pizza, promovido pelo Seara das Fraternidades, que esses encontros, esses eventos que eles realizam é para fazer face às despesas com a construção que eles ainda estão pagando.
Terminando,
né? Terminando. Então, vamos ajudá-los nesse sentido. Vamos estar presentes, ajudá-los nesse sentido monetário da coisa e também ter a satisfação de estar encontrando amigos e um bom papo, né, nesses momentos.
Muito bom. 8h38, temos mais alguma coisa? Marinho, queria dar mais um aviso?
Temos sim, Toríbio. Olha, nós temos aqui na região, nesses próximos dias, vários amigos espíritas que estarão falando aqui. Nós temos hoje o Orlando Carneiro, temos amanhã o trabalho dele, temos o Divaldo Pereira Franco, temos a Sueli Calda Schubert.
Que bom!
Temos a Nete Guimarães, todos neste fim de semana. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o nosso ouvinte para esperar até o próximo intervalo, que nós vamos dar os detalhes. E além disso, o nosso querido Fernando está colocando aqui no nosso Facebook todos os detalhes também. Mas olha, pega um papel, pega um lápis, que no próximo intervalo nós vamos dar detalhes de todos esses amigos que são imperdíveis.
Oh, aliás, o Orlando é o trabalho de psicografia, né? Que vai acontecer amanhã, né? Mas o Fernando está colocando os detalhes lá no Facebook. 8h39, estamos retornando aqui com o Semeador Boa Nova. Quero lembrar também a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E os ganhadores da semana passada foram o Heraldo, lá de Mauá, e o Haroldo Martins, de Itaquera. Parabéns a ambos, já foram informados, podem retirar os livros lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai avisar o ganhador da primeira hora de hoje. Sábado que vem estará conosco aqui a nossa querida companheira Joselma Coelho, lá de Belo Horizonte, falando sobre a caridade na visão espírita. E hoje estamos recebendo com muito carinho o Durval Rezende, ativo trabalhador do Núcleo Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, São Paulo, falando sobre separação de casais. Durval, eu tinha deixado para você duas perguntinhas aí. Vamos começar pela mais simples, né? Que é aquela que fala assim: as uniões pelo casamento estão sempre programadas, espiritualmente falando?
Não, nem sempre. Muitas vezes, antes de reencarnar, o casal se programa para que junto se faça alguma coisa, um trabalho de aprendizado, ou ajuda a filhos, ou a construção de um projeto, ok. Então, nisso há essa programação, muitas vezes uma programação de resgate daquele casal, dívidas entre eles mesmos, mas existem inúmeras outras razões, até porque nem todas as encarnações são tratadas dessa forma, como um projeto pessoal. Muitas vezes nós reencarnamos e as leis de atração, de crédito e débito é que vão determinando aí quem está onde, perto de quem, né? E também nós temos que lembrar que muitas vezes os casamentos acontecem por uma série de razões, como, por exemplo, interesses, conveniências, né, oportunidades. Muitas vezes o casamento vem porque a moça é muito bonita ou o rapaz é muito bonito. Às vezes o casamento acontece porque um tem uma ótima posição social e o outro não. Então é uma forma de se galgar em uma nova situação social. Muitas vezes um é pobre e o outro é muito rico. Isso acaba também sendo um motivo para que esse casamento aconteça. Ou seja, existe sempre algo que vai fazer com que um se aproxime do outro e o casamento aconteça. E também existe o amor. Uhum. Não é? Às vezes a paixão e às vezes o amor. Então, as razões são várias para que aconteça um casamento. A questão é, só vai subsistir o casamento quando a união se dá por amor, uhum, ou enquanto durar o motivo do interesse. A riqueza, a posição social, a fama, a beleza. Né? Então, o que move aquelas pessoas? Né? Qual o motivo daquele casamento ter acontecido? Se a moça casou com o rapaz porque ele era bonito, ou o rapaz casou com a moça porque ela era feia, se ela era bonita, se ela ficar feia, acabou o casamento. Agora, se acabar o dinheiro, acabou o casamento. Se acabar a posição social, acabou o casamento. Acabou a fama, acabou o casamento. Em regra, acontece.
Fica
isso.
Frágil, né, Durval? Agora, você está falando das razões pelas quais ocorre o casamento. Agora, quais são as razões mais comuns pelas quais acontecem o desentendimento entre os casais?
Eu posso lhe dizer que uma das razões mais fortes é o egoísmo. O egoísmo é a causa de inúmeras separações. Mas nós temos também aí algumas outras que são extremamente importantes, que são os vícios. O vício pela bebida, pela droga, por aí vai. Né? Também a infidelidade é uma outra razão que gera muitas separações. E eu vou dizer uma outra, a indiferença. A indiferença de um pelo outro, né? É que você já não está mais vendo o outro na sua companhia. Isso também acaba com o casamento.
O distanciamento, né? Você está dizendo, né?
Indiferença, é como se o outro já nem estivesse mais ali. Vai acabando o relacionamento entre aquelas duas pessoas.
E agora, tem alguma recomendação para a gente prevenir uniões infelizes?
Pois é. prevenir depende muito de cada um. Porque se o casamento é por interesse, então como é que você vai prevenir? É difícil, porque é o que move muito forte, é um interesse econômico, por exemplo. Quer dizer,
com certeza vai haver infelicidade lá na frente.
Vai haver, isso é como 2 + 2 = 4.
Você falou, deixou de haver a lei do amor, né?
Sim. Agora, se você agiu por um interesse, não dá para prevenir. Se você agiu por uma conveniência, você tem como prevenir. Porque é conveniente, eu tudo posso, mas não devo. Então a prevenção é um pouco de cautela, né? Não vá, não vai dar certo. Sempre tem um amigo, olha só, o plano espiritual, ele nos ajuda sempre. Nessas uniões que tem como motivação o egoísmo, né, que é esse interesse, essa conveniência, né, o plano espiritual sempre nos ajuda. Como? Sempre tem um amigo que nos diz, olha, reflita melhor, talvez não seja a pessoa adequada. Nós sempre somos alertados. Deus está muito presente na nossa vida e com a ajuda dos bons espíritos, ele sempre nos orienta. Ninguém fica esquecido, ninguém fica desamparado. Então, antes de entrar num casamento que vai dar errado, nós sempre somos alertados. Às vezes a própria mãe, o próprio pai fala, olha, veja bem, será que é isso daí mesmo? Agora, dá para prevenir o casamento errado, com pessoas erradas, se nós agirmos também com aquela regrinha que eu falei agora há pouco, do amar ao próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Se eu me amo, eu não vou me unir a alguém que tem uma série de vícios. Vício em droga, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. O camarada tem um vício em droga. Ah, mas eu estou apaixonado por ela ou por ele, né? Companheira, desculpe. Você não vai se apaixonar por alguém nessas condições. Ah, mas ele vai sarar. Pois é, mas você tem estrutura para enfrentar isso, para tratar? É um casamento que muito provavelmente não vai dar certo. Né? Você não é profissional da área, você não tem noção do que você vai enfrentar. Então, a prevenção é evite. Né? Evite. Ouça os bons conselhos de pessoas certas e não de pessoas erradas. Ah, quem são as pessoas certas? Os pais, os bons amigos, o seu pastor, o padre, aquele amigo da casa espírita, sabe? A prevenção também passa pela sua religiosidade. Quem tem religião, quem tem religiosidade, né, quem pratica uma religião, ele está também mais prevenido, porque ele vai olhar com outros olhos os relacionamentos, ele vê quem é o interesseiro, ele consegue se proteger um pouco mais, o próprio plano espiritual vai protegê-lo melhor, né? Então a religiosidade, a meu ver, é a melhor forma de prevenir uma união equivocada.
Muito bem, 8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 4435-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você fazer a sua chamada ou ainda mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Fernando, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Turibe, olha só, o pessoal está participando. Entrou em contato aqui conosco a Érica, a Yara, a Sandra Paroles, o Eros, também o Luiz Carlos e a Sandra do Jardim Alvorada. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu queria fazer para o Marinho. Tá? O Luiz Carlos, ele pergunta a seguinte questão. A separação representa uma transferência de compromissos para o futuro? Em regime de débito agravado, sempre que os filhos ou os próprios cônjuges venham a comprometer-se em desajustes e desequilíbrios diretamente relacionados com a desintegração do lar? Então, a pergunta grande, é mais ou menos assim, vou tentar resumir. Essa separação representa uma transferência de compromisso e ainda mais agravado. Então, se estava difícil, vai ficar mais, Marinho? É isso que ele pergunta.
Então, achei muito interessante. Vamos agradecer ao ouvinte por essa pergunta, que ela até suscita uma outra, que na sequência eu vou pedir licença para fazer para o Durval aqui sobre o aspecto espiritual do que ele acabou de falar, sabe? Mas, com relação à pergunta do nosso ouvinte, talvez a gente pudesse começar pelo genérico e depois cair no ponto específico que ele falou. Em termos genéricos, qualquer compromisso que nós assumimos em algum momento da vida, em qualquer área da vida, tá certo? Todas as vezes que nós criamos sobre esse compromisso vínculos, expectativas, deslocamos pessoas, né? E venhamos a falhar na consecução daquele compromisso, nós estamos agravando de alguma maneira, isso em todos os setores da vida. Agora, na questão mais específica das uniões, do casamento, né? Exatamente porque quando nós assumimos um compromisso em conjunto, e quando a gente vem adiante um pouco, tomar uma decisão mais exclusivista, mais pensando em nós mesmos, e deixamos os outros que são consequência dos compromissos que a gente assumiu, não há dúvida de que a gente passa a ter responsabilidade sobre aquilo. Agora, a pergunta pode ser, é grave ou não é grave? Aí é cada caso, né? Aquilo é o que o Dr. Durval aqui nos falou. Que cada situação é uma situação, existem motivos e circunstâncias, né? Em tudo na vida é assim. Quando nós cometemos um equívoco, quando nós cometemos um erro, a responsabilidade é sempre relativa às circunstâncias. É sempre relativa à intenção que a gente teve. É sempre relativa às coisas que a gente poderia fazer. E muitas vezes, quando não tem jeito, a gente acaba adiando mesmo um compromisso, né? Mas talvez o alerta que a gente nos permitiria aqui, que eu me permitiria fazer, é no sentido de que essas decisões são importantes, são graves. E se nós conseguimos tomar essa decisão em conjunto com aqueles que estarão sendo afetados, será melhor de alguma maneira. Mas, sem dúvida, à medida que nós tomamos uma decisão, que trazemos consequências para as pessoas que estão ao nosso lado, a gravidade das consequências que essas pessoas passam a vivenciar, passamos a ter parte da responsabilidade, sim.
Fernando, tem mais ouvinte aí fazendo pergunta, Fernando?
Olha só, tem mais perguntas sim, viu, Turílio? Eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para o Durval. É uma pergunta da Sandra, lá do Jardim Alvorada. Ela pergunta o seguinte: bom dia, amigos. Como sempre, o programa é uma aula. Muitas separações de casais não têm a ver também com a influência da internet, com homens e mulheres se expondo. Então, a exposição, realmente, né, do casal pelos meios de comunicação não levaria realmente à separação também, Durval?
Eu não sei de que tipo de exposição que ela está falando aí. O que eu posso dizer é assim, o problema não é a internet. A internet é como o dinheiro. É uma coisa extremamente útil, extremamente importante, que você pode usar a seu favor ou contra você. Você pode usar para o bem ou para o mal. Então a internet não é o problema. A exposição que as pessoas fazem de si próprias em redes sociais, hoje em dia, pelo computador ou pelo próprio celular, smartphone, né? Isso daí é fruto do seu próprio orgulho, da sua própria vaidade, né? A pessoa em algumas redes sociais sempre se apresenta feliz, alegre, bem vestida, em momentos felizes, como se a vida fosse sempre feliz. A pessoa muitas vezes se exibe demais, mas tudo isso é fruto do quê? É fruto da sua vaidade. Né? Então, os relacionamentos às vezes acabam sendo prejudicados pelo comportamento das pessoas, né? Pela sua vaidade, pelo seu orgulho, pela sua cobiça, né? Pelos seus interesses. Então, não é a internet, não é o celular nem o computador. O que acontece é que a pessoa que não tem uma religiosidade, e não importa se ela for espírita, protestante, evangélica, católica, budista, o que for, se a pessoa tem religiosidade, ela tem uma estrutura melhor para enfrentar essas coisas e controlar um pouco mais esses ímpetos de às vezes até de exibicionismo.
Eu estava aqui lembrando aqui do Pequeno Príncipe, né? O livro Pequeno Príncipe, que é um best-seller, né? Já de mais de quase 50 anos aí, que ele fala assim: você é responsável por tudo aquilo que cativas. Se você cativa alguma pessoa, desenvolve e você fica responsável por aquilo. Por conveniência, toda aproximação se dá por conveniência. Alguma conveniência a pessoa ter para se aproximar de outra pessoa, né? E aí ela investe naquela conveniência dela e depois de repente ela não brinca mais, né? Agora não quero brincar mais porque aquilo que me era conveniente não é mais conveniente nesse momento, né? Então, os casos em que nós percebemos claramente que as uniões elas vieram da espiritualidade, a gente percebe claramente quando ela vem da espiritualidade, onde não houve conveniências, assim, as conveniências não foram muito claras, assim, não houve assim, um interesse pessoal de uma das partes, ou de ambas as partes. E, então nós temos essas. E quando cessa essa conveniência, cessa pela beleza, por tudo aquilo que nós falamos, né? Isso tudo, então vai restar o quê? Vai restar, você cativou, você desenvolveu, você é responsável por aquilo. Né? E agora você.
Muitas vezes, né? A gente nota que as pessoas conhecem outras pessoas pela internet. Não sei se também foi nesse caminho que a ouvinte falou. Só que você não precisa da internet para conhecer pessoas, basta sair à rua. Você conhece. Então a internet é só mais um veículo para você conhecer pessoas, fazer amigos e por aí vai.
É, e ela servia, ela serve, lógico, que o anonimato permite você exercitar algumas coisas que estão no escrito do seu caráter lá, né? Você exercitar algumas coisas anonimamente, né? E esse é esse exercício anônimo.
Muitas vezes a pessoa faz também. Agir sem se identificar.
Faz também.
Então, o problema não é a internet.
Ela só possibilita que você exercite, né, anonimamente algumas coisas que estavam lá dentro dos seus interesses. Né?
Mário? É. Então, eu gostaria aqui de introduzir uma questão, ou melhor, reintroduzir, voltar a um ponto que nós, eu penso que devemos aprofundar um pouquinho mais. Que é a questão das programações espirituais no casamento, né? Ou seja, nós estamos falando dos interesses, estamos falando da escolha, estamos falando aqui como escolher, quais os cuidados, das prevenções e tudo mais, né? Mas nós também sabemos que, pelos estudos espíritas, que uma grande parte, talvez a maioria das uniões, são programadas no plano espiritual, né? Como é que funciona isso? Quer dizer... eu posso alterar uma programação espiritual fazendo uma escolha? Ou eu não percebo a escolha? Porque se a união está programada no plano espiritual, não é? Não seria alguma coisa mais ou menos natural que nós seguíssemos essa naturalidade, esse impulso espontâneo da vida?
Então, nós temos uma pergunta que chegou de um ouvinte aqui, um ouvinte que fez uma pergunta exatamente nessa linha aí, da influência espiritual. Como o Mário está falando do casamento, tem uma outra pergunta também.
É justamente da Érica, tá? Ela parabeniza realmente o programa, tá? E ela queria justamente colocar a questão espiritual. Da mesma forma que há uma programação, tá? Ela queria perguntar isso. Também não há uma interferência dos espíritos para que o casal se separe? Então seria interessante a gente abordar isso.
Então, aí, Durval, nós podemos deixar para responder daqui a pouquinho, né? Porque agora o Manudim vai fazer as licenças comerciais aqui da VC e nós vamos precisar fazer uma paradinha aqui. Você não deixa de entrar em contato conosco, não. 44-35-9020, 997-666-555 ou lá no Facebook. Marinho?
E pedir ao nosso ouvinte para não esquecer de pegar o lápis e papel, porque nós vamos dar aqui detalhes de todos os palestristas que estão nesse final de semana na região.
Nós vamos voltar já já, no muro de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Serra, Paulo Serra, é 45.
Paulo Serra é a mudança que Santo André precisa.
Fala, Paulinho.
Gente, chegou a hora da mudança. E a mudança que a gente tanto quer na nossa cidade começa na nossa escolha política. Nós precisamos mudar a política de Santo André. Mudar a gestão de Santo André. É por isso que a gente está aqui.
Paulo Serra, é 45.
Coligação Projeto Forte, Mudança Certa, PSDB, PTB, PV, Rede, PHS, Paulo Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Paulo Serra, não adianta, você continua mentindo.
Nós vamos reabrir o Centro Público de Trabalho e Renda, foi fechado.
A verdade é com o prefeito Carlos Grana.
O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda não foi fechado. Ele está funcionando no térreo da Prefeitura de Santo André.
Carlos Grana, esse você pode acreditar e confiar.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados, às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Paulo Serra é o nome que a gente quer. Pra mudar.
Agora é Paulo Serra 45, o prefeito da mudança em Santo André. Fala aí, Paulinho.
Chegou a hora de recolocar a cidade no caminho do desenvolvimento. E para isso, nós precisamos de cada um de vocês. Para construir essa grande mudança, essa grande esperança que já tomou conta das ruas de Santo André.
Paulo Serra pra mudar.
Coligação Projeto Forte, Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede, PHS. Luiz Zacarias, vice.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi 36 ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco 1091 Jardim Zaira ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização Unaesp.
Santo André tem a Sala do Empreendedor, onde você pode fazer a abertura de empresa, solicitar requerimentos online de alvará de funcionamento, cadastro municipal do contribuinte, licença sanitária e ambiental. Já foram atendidas mais de 27 mil pessoas e mais de 7 mil empresas foram abertas. Isso é Carlos Grana gerando emprego e renda para a cidade continuar crescendo.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Separação de Casais. Quero lembrar você que nesse momento, lá em Lisboa, em Portugal, são 13 horas e lá em Lisboa, temperatura amena, 19 graus. Marinho, por que que nós estamos falando de Lisboa, hein? Qual é a razão de a gente estar falando de Portugal nesse momento aqui sobre Lisboa?
Porque nós temos uma querida amiga espírita, ativa, trabalhadora do espiritismo ali nas terras de Cabral, que está ali sintonizada conosco, está nos ouvindo, e a gente manda para ela e seu esposo Carlos, grande companheiro, grande amigo também. Então nós mandamos a você, Vera, um grande abraço e um bom dia para você também.
Tá aí, um abraço para a Vera, o marido dela, que está nos ouvindo lá em Portugal, que continue na nossa audiência. E manda mensagem aqui para a gente, nós estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou programa SBN, já vai ver o microfonezinho lá. Bom, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Na semana que vem, estará conosco aqui no nosso programa a querida companheira Joselma Coelho, de Belo Horizonte, com o tema A Caridade na Visão Espírita. E hoje está com a gente o Durval Rezende com o tema Separação de Casais. Marinho, temos mais eventos na Seara Espírita para passar para os nossos ouvintes?
Conforme prometemos, nós queremos comunicar aos ouvintes o que está acontecendo este final de semana aqui. Nós vamos ter hoje, às 16 horas, no Centro Espírita Joana de Ângeles, a palestra do nosso querido Oswaldo, Orlando Noronha, né? É Carneiro, que estará nos preparativos para o trabalho de psicografia que ele vai fazer amanhã na mesma casa, a partir das 7 horas. Né? Amanhã cedo também teremos no Centro Espírita Irmão Romano a presença da Anete Guimarães, que estará fazendo um seminário das 9 às 12 horas. Então nós estimulamos para que tudo isso possa ser bem divulgado e os nossos companheiros que nos ouvem terem essas opções todas, né? Amanhã também teremos aqui na cidade o nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco com o seu 30º encontro fraternal, que vai se realizar ali na creche Amélia Rodrigues. Amanhã se inicia às 9 horas, às 8 horas da manhã inicia o trabalho com um mini seminário na parte da manhã, e vem a culminar às 16 horas com uma palestra pública, tudo ali. Então amanhã é o dia lá com o Divaldo também, eles oferecem ali alternativa de lanchonete, é sempre uma programação muito, muito boa. Teremos também hoje a presença da Sueli Caldas Schubert no Centro Espírita O Consolador, com o tema Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. A palestra da Sueli no Consolador será hoje às 15 horas. Né? E inicia-se amanhã a Semana Espírita de Santo André, com vários companheiros que todas as noites estarão trazendo uma palestra. A Semana Espírita será realizada ali no Parque Regional Prefeito Celso Daniel, na Via Dom Pedro II, todos os dias às 20 horas, com exceção de amanhã, que inicia-se às 15 horas a abertura com a participação das crianças. Mas para nós termos uma ideia da riqueza da programação nesses dias, né, aí os detalhes todos que nós estamos colocando hoje aqui, nós teremos na segunda-feira a participação do Isaías Claro, de Oswaldo Cruz, Minas Gerais. Na terça-feira, Dr. João Chinaglia, falando sobre suicídio na visão espírita. Na quarta-feira, vamos ter o Orson Peter Carraro, de Matão. Na quinta-feira, será um evangelho cantado com o Van San. Na sexta-feira, teremos o Richard Simonetti, falando sobre a prática do bem. No sábado, teremos a Joselma Coelho, de Belo Horizonte, falando sobre os tempos de redenção. E depois, no domingo, às 15 horas, o encerramento. Então, nós podemos ver que está bastante rico, não é? A participação de confrades e amigos de outras cidades nesses dias aqui na nossa região. Todos esses dados estão postados aqui no Semeando a Boa Nova, no Facebook do Semeando a Boa Nova, com mais detalhes ali.
Ok, 9 horas 10 minutos. Oh, bom, a gente tinha deixado uma pergunta para o Durval a respeito do tema de hoje, que é separação de casais. A pergunta era na linha da influência espiritual na união e também na separação. Os espíritos exercem, Durval, influência tanto na união quanto na separação? Aliás, essa é uma pergunta que chegou da nossa ouvinte, a Érica Reps, né? E o Marinho também tinha feito essa pergunta. Então, qual é a influência espiritual tanto na união quanto na separação dos casais, Durval?
Olha, Turíbio, o plano espiritual, quando há essa programação para a união de um casal aqui, nesta encarnação, nós temos que imaginar que essa programação não é uma fatalidade, ou seja, não é que vai ter que acontecer de qualquer jeito, porque existem uma série de fatores que podem influenciar nessa caminhada. Primeiro, está programado, vamos imaginar então, o João e a Maria. Está programado que os dois vão se casar, mas por um acidente, na mocidade, o João inventa de andar de motocicleta e se envolve um acidente e ele vem a desencarnar. Não estava programado isso, como também não estava programado que ele ia se abusar de motocicleta, de bebida ou usar droga. E aí ele vem e desencarna a Maria, aquele projeto reencarnatório dela, de união com ele, acabou. Entende? Às vezes, esse casal está programado para se unir, mas aí a Maria vai e, faltando até com o compromisso dela mesmo, ela se apaixona por alguém muito rico e por interesse ela se casa com aquela pessoa, por interesse, esqueceu aquele compromisso de amor. Ela até era apaixonada pelo José, mas como o João era muito rico, muito galanteador, um homem muito chique, muito influente, ela abre mão do José, de quem ela gosta, para viver por interesse com o João. Então, apesar da programação espiritual, é preciso que cada um, no exercício do seu livre-arbítrio, esteja também em sintonia com aquilo. E é por isso que eu insisto muito na importância da religiosidade. Porque você, tendo religiosidade, você vai procurar agir com mais humildade, com respeito ao próximo, com caridade, com compreensão. Você vai ter uma proteção espiritual maior. Os bons espíritos, os seus protetores, os seus guias, eles vão te ajudar a te afastar dessas armadilhas que muitas vezes a vida coloca no nosso caminho, até para que nós sejamos testados se somos realmente pessoas de bem, né? Se nós temos bons propósitos. Então, ajuda nós temos. Mas Jesus deu a receita, né? Que é vigiar e orar. Então, você tem que fazer as suas preces, religiosidade. E vigiar, ou seja, você tem que tomar cuidado, você tem que saber aonde pisa, você tem que estar atento, na vida isso é importante. Né? Ah, mas e as influências espirituais? Existem influências espirituais positivas e negativas. A culpa, as pessoas acham que a culpa é sempre do espírito desencarnado. Não. Nós é que permitimos, né, pela nossa invigilância, a influência dos espíritos desencarnados que ainda não são evoluídos. Alguns desses espíritos que não gostam de nós, ou por coisas que fizemos em outras encarnações, ou coisas que fizemos nesta encarnação para pessoas queridas deles. Olha só como é complicado.
Se rebelam contra a gente, né?
E ficam com raiva da gente e vão querer nos prejudicar. Ah, mas eles não podem causar a minha separação. Podem. Os espíritos ainda não evoluídos, os maus, vamos assim chamar para falar mais o português, claro, os maus espíritos, eles estão sendo maus com você porque eles têm raiva de você ou do seu cônjuge ou de alguém ali da sua família e por isso vão querer atingi-lo. E aí, como é que você faz para se proteger? Seguindo a orientação de Jesus, vigiando e orando. Vigiando como? Dentro do seu lar. Faça o evangelho no lar. Reúna sua família uma vez por semana para o estudo do Evangelho, 15 minutos, meia hora, de acordo com a disponibilidade de vocês. Faça o Evangelho no lar. Faça as suas preces dentro da sua casa. Ensine os seus filhos a terem uma religião. Sabe? A religiosidade dentro de casa vai fazer uma proteção muito grande para o seu lar. Afaste do seu lar pornografia, drogas, bebidas, gritos, discussões, violência, sabe, filmes de violência ou de terror. Nada disso contribui para a sua casa. Você tem que construir dentro do seu lar a paz que você quer. E a hora que você consegue construir dentro do seu lar um ambiente bom e de paz, você afasta a influência dos maus espíritos na sua casa. Ah, Durval, mas você não conhece o meu marido. Não importa. Se você, mulher, se você, esposa, fizer a sua parte, Jesus está contigo. Dentro do seu lar, o ambiente é outro. Não é? É claro que isso não vai impedir o seu marido de exercer o livre-arbítrio dele, mas que vai ajudar muito a evitar problemas e separações, eu tenho certeza que vai.
9 horas 15 minutos, virou agora aqui no Digital do ABC, 9:16. Quero lembrar você que o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o Eros de Santo André. Parabéns, Eros, você ganhou o livro. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito do Semeador, todas as quartas-feiras à noite e nos sábados, logo de manhã, ou a partir de hoje. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Daqui a pouco a gente avisa o ganhador do livro da segunda hora de hoje. Mas, o Durval, está chegando pergunta aqui ainda nessa linha aí que você está falando, e o Fernando vai fazer agora a pergunta aí.
Tem um ouvinte aqui no camarote. É o Mano Jim, né? O Mano Jim fez uma pergunta que é muito importante. Ele fala o seguinte: bom dia, o que o Espiritismo tem a falar sobre as propagandas? Trago a pessoa amada em 3 dias. O que a gente pode falar disso, Durval?
Olha, nós temos que respeitar, né, toda a crença popular, mas nós temos que lembrar o seguinte: toda propaganda pode ser verdadeira ou não, né? Como qualquer produto que você põe à venda, você pode acreditar ou não naquilo que estão te vendendo. Então, muitas propagandas vendem produtos que não são bons. Muitas propagandas estão tentando vender produtos que vão nos fazer mal, que vão nos prejudicar. Nós temos que lembrar o seguinte: a doutrina espírita nos ensina que todos nós temos livre arbítrio. Se você tem livre arbítrio, se você faz as suas preces, se você está vigiando e orando, não é? Ninguém vai vir aqui te influenciar para te levar ao encontro de quem quer que seja. Da mesma forma, ninguém vai trazer para você aquele que não te quer. Não, a gente tem que ser bem razoável e levar a vida com realismo e não com ideias, com sonhos. Não. Ah, ele vai trazer a pessoa amada. Não. Não é assim que as coisas funcionam. Respeite o outro. Primeiro, se isso fosse possível, você estaria faltando com a caridade, porque você iria tentar obrigar alguém a ficar com você. Isso seria falso, porque se alguém vem obrigado, não fica. Não é? Imagine que se o outro for uma pessoa muito, vamos imaginar, descuidada, invigilante, ele pode até sofrer a influência dos maus espíritos, né? E numa dessas influenciações vir para ficar ao seu lado. A sua vida vai ser um inferno, porque se ele é invigilante, descuidado, ele vai vir momentaneamente e a sua vida fica ruim, você vai sofrer o dobro. Então não acredite, sabe, não acredite em milagres que não vão acontecer, que não funcionam dessa forma.
919, Marinho quer fazer um comentário?
E principalmente se dentro desse espírito dessa pergunta, as coisas forem pagas para isso, né? Ou seja, na realidade o interesse principal é o serviço prestado mediante uma remuneração e não a felicidade das pessoas. Mas nesse aspecto eu acho que nós temos uma consideração também a fazer. Existe uma frase, um dizer de Jesus, que com uma certa frequência nós aqui lembramos, né? Que é a ideia de que a cada um segundo as suas obras, né? Nada em termos espirituais se faz com jeitinho. Nada em termos espirituais acontece por interesse financeiro. Nada em questões espirituais acontece por algum tipo de privilégio, né? Tudo que nos chega pelos caminhos da espiritualidade, pelas leis de Deus, nos chega em função do nosso mérito. Nós queremos um mundo de paz. Nós falamos de um mundo renovado. Mas se nós não fizermos por merecer, começando a criarmos a paz dentro de nós mesmos, como é que nós vamos poder viver num mundo de paz? Né? As coisas não chegam de presente, sem esforço, sem trabalho, né? As coisas não chegam pelos caminhos das concessões divinas sem merecimento. E o nosso merecimento está exatamente no esforço da melhoria interior que cada um de nós faz, no esforço de amarmos o nosso semelhante.
Aí, mano, tá na audiência aí, né? Mano, vem o nosso operador de áudio lá, o Durval, que fazer o Hélio.
Eu só queria lembrar o seguinte, que nós temos os nossos protetores, né? Os bons espíritos que nos ajudam. E muitas vezes, quando aquele ente querido foi embora, muitas vezes, ele não voltar é para o nosso próprio bem. Imagina aquele namorado, Marinho, que terminou o namoro e foi embora. No primeiro momento é muito triste, ele foi embora, eu vou querer trazê-lo de volta para mim. Mas escuta, às vezes ele foi embora porque não era para você. Aquele que é o seu compromisso espiritual está chegando e você está insistindo no outro.
Outro chegou e a gente continua pensando no outro.
Pois é.
Peraí, vamos lá. O Hélio queria fazer. Todo mundo está querendo falar aqui. Peraí, vamos colocar a ordem. O Hélio queria fazer alguma coisa.
A moeda sonante, né, que no mundo espiritual é o amor, né? É o amor, é o compromisso. Não existe moeda. Nenhum tipo de outra moeda que não seja o amor, que não seja o compromisso, né?
Bom, Fernando.
Bom, eu só queria fazer um comentário disso. Eu fico imaginando a Angelina Jolie, o Brad Pitt, esses atores de televisão que são bonitos demais, assim, tudo. Imagina quanto trabalho não seria, né? Quantas pessoas querendo casar com essas pessoas. Então, se realmente trabalho, eu trago a pessoa amada, eu queria saber para que lado que esses caras iriam, né?
Tá aí, mano, tá ouvindo, né? Bom, são 9h22. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, como que a gente conversa com as crianças sobre a importância do casamento, hein, Fernando?
Se formos casados, mostrando aos filhos como realmente devemos agir, tá? Como que é o futuro deles, né, quando optarem, né? Tendo um bom relacionamento.
O Durval, de que maneira as casas espíritas tratam esse tema tão delicado que é a separação de casais e, ao mesmo tempo, um tema tão importante?
Olha, as casas espíritas tratam com naturalidade, compreensão e respeito. Isso daí é tratado diariamente no convívio das pessoas, nos temas das palestras, mas sempre com muita naturalidade e compreensão.
Hélio, o casal tem um mentor? Se sim, por que que ele permite eventuais separações?
As famílias todas são constituídas a partir de um plano espiritual, né? Um grande plano espiritual. E ele só, o livre-arbítrio sempre é respeitado de qualquer maneira.
Marinho, quando estão no plano espiritual, os espíritos também ficam agrupados em família, casados entre si?
Sem dúvida nenhuma. A lei das afinidades é uma lei espiritual. E aí a gente fala na família espiritual verdadeiramente, que transcende os laços corpóreos também.
Fernando, falando de maneira geral, o que é que significa o rompimento familiar para a evolução de um espírito?
Um rompimento, que futuramente há uma necessidade de uma agregação.
Durval, as famílias dos dois lados, tanto do marido quanto da esposa, também estão envolvidas nas programações espirituais dos casais?
Sim, porque nós não somos uma ilha, né? Nós vivemos um grupo de espíritos. Então, quando um casa com o outro, vem junto todo o seu grupo familiar e o convívio vai ser muito grande ao longo de muito tempo. Então, as leis de atração que vão fazer com que todos estejam juntos.
Hélio, frequentar uma religião pode ajudar a tornar mais firme um casamento? E por quê?
Eu acho que é fundamental a pessoa ter uma religião, seja ela qual for, né, que a pessoa escolher, porque se você não tiver nenhum outro compromisso além dos laços materiais, os laços materiais são muito tênues, eles são muito fáceis de serem rompidos, né? Então é preciso que haja uma inteligência superior, inclusive pelos quais, motivos superiores que nos faz ficar juntos, senão ele será fatalmente, muito fácil ser rompido, né?
Marinho, como é que fica a situação de uma terceira pessoa que seja a responsável pela separação de um casal?
As responsabilidades por todo o bem que nós fazemos retornam para nós. E as responsabilidades pelo bem que deixamos de fazer ou pelo mal que eventualmente venhamos a praticar também é de nossa responsabilidade, e um dia nós teremos que reparar. Vamos sofrer as consequências, mas pela misericórdia de Deus a gente acaba tendo oportunidade de repará-las.
Fernando, há mérito? Existe mérito em continuar um matrimônio, mas sofrendo e com muita mágoa?
Tudo depende da intenção. Se realmente você passa uma situação de sofrimento e você tem a resignação e faz a sua parte, obviamente isso é meritório, né? Mas depende muito também da intenção de repente estar num casamento mantendo porque tem alguns benefícios por uma questão egoística. Então depende muito.
Durval, o que fazer quando não queremos desfazer um casamento por conta do bem-estar da família e a união dos filhos? Nós não queremos desfazer, mas está chegando a separação. E aí, o que que a gente faz?
Há momentos em que a separação pode se mostrar inevitável. Só que a gente tem que entender o seguinte: as coisas não são como eu quero, né? Eu não posso exigir que o outro fique comigo, né? Estou casado. Se a mulher não quer mais ficar casada comigo por outras razões, não é, que não vem ao caso, não é, pode ser por dinheiro, por problema, não importa. Eu não tenho como obrigá-la a ficar comigo. Então, eu devo procurar me resignar. Resignação é aceitação com o coração. Procurar entender aquele momento. Não é? Tenho que exercer compreensão, perdão, não é? Tenho que ser uma pessoa boa, não vou ficar brigando, ofendendo, xingando, fazendo escândalo. Não, eu vou fazer, como disse o Marinho há pouco, de um modo que cause o menor estrago possível no relacionamento. Mas eu ainda gosto dele. Não importa. Você continua gostando e ele foi embora. Um dia pode voltar, ou num outro momento na vida. Não é porque houve a separação que vai haver o desate das ligações espirituais. Separou fisicamente apenas. O compromisso, o resgate, a reconstrução virão posteriormente. Mas não dá para forçar e negar. Quando um não quer, dois não brigam, não é assim?
É. Marinho?
Este comentário do Dr. Durval nos faz registrar, pontuar o seguinte: não podemos esquecer que nós vivemos num mundo transitório. este mundo carnal, este mundo, esta encarnação que nós temos aqui, é um momento na vida espiritual da gente. Ou seja, as relações que nós estabelecemos, do ponto de vista material, são transitórias. Nós não somos donos de ninguém, ninguém é dono da gente, né? Muitas vezes nós queremos aprisionar as pessoas, queremos as pessoas ao nosso lado, queremos que as pessoas estejam permanentemente conosco, achamos que isso significa a estabilidade das relações, quando na realidade a verdadeira libertação está no amor. Quando existe efetivamente amor, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a proximidade, porque o amor sempre vai prevalecer, né? Hoje nós estamos casados com alguém, amanhã este alguém pode ser um filho, amanhã este alguém pode ser um amigo. Ou seja, as relações que existem, efetivas e verdadeiras, são aquelas que estabelecem pelos vínculos do coração, estabelecem pelos vínculos espirituais, né? E lembrando sempre que nós estamos num momento de transitoriedade. Razão maior para não prejudicarmos ninguém, para respeitarmos todos, porque as feridas que eventualmente a gente venha a provocar, vamos precisar fechá-las lá na frente em algum momento.
É importante lembrar o seguinte: às vezes o casal está vivendo muito mal, não se dão bem, estão brigando muito, até se gostam, mas o convívio está insuportável. Não importa a razão agora. Então vem o divórcio, vem a separação daquele casal. Muitas vezes, e eu conheço inúmeros casos, depois da separação eles voltam a se dar muitíssimo bem. Cada um segue a sua vida, mas o convívio entre eles passa a ser muito carinhoso, muito respeitoso. Eles voltam a um grau de amizade imensamente superior àquele em que eles estavam quando passaram a brigar. Então, a separação, muitas vezes, é uma solução para o problema daquele casal naquele momento. É isso. Então, se um não quer, os dois, não é que os dois não brigam, se um não quer, os dois não tem como ficar juntos.
Eu, inclusive, acredito que não é o tema para hoje, mas a intensidade da relação, ela hoje é um equívoco muito grande quanto o tanto que as pessoas têm que ser intensa numa relação, né? E quando às vezes existe separação, essa falta dessa... não há uma necessidade dessa intensidade. Então as pessoas começam a falar, pô, até o cara é legal, né? É porque você queria alguma coisa que não era natural no casamento, ou ela queria alguma coisa que não era natural no casamento, na convivência. Quando você relaxa, né, e deixa a vida seguir seu curso, você percebe que até que a pessoa é legal. Você o que se queria é que não era possível, mas isso é um tempo para um outro dia, né?
Marinho.
Eu fico imaginando que o nosso ouvinte nesse momento pode estar perguntando, então quer dizer que o espiritismo é a favor do divórcio? Né? Acho que nós precisamos deixar muito claro que o espiritismo não é a favor do divórcio, como também não é contra. O espiritismo é a favor do amor, a favor da paz, e muitas vezes o divórcio pode ser uma solução, mas vamos lembrar o que foi dito aqui pelo Dr. Val no começo, deve ser a última solução, é a solução íntima do casal, que é o último recurso que a gente se tenta, porque nós não podemos muitas vezes alterar uma determinação, uma programação espiritual com tanta banalidade que é separa, junta, separa e junta.
9:31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. No retorno, nós vamos retornar com um bate-bola, um jogo rápido diferente hoje. Hoje nós vamos fazer um jogo rápido diferente, nós vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido aqui com as perguntas dos ouvintes, porque nós estamos com muitas perguntas aqui dos ouvintes para serem respondidas, e nós vamos, os ouvintes estão ligando, estão fazendo post, e nós vamos pegar esse apanhado geral aqui, porque o tema suscita mesmo muitos comentários, muitas perguntas, né? E no retorno nós vamos voltar aqui com o jogo rápido, e a primeira pergunta que vai aparecer no jogo rápido é uma pergunta que veio do José lá de Capuava, que diz assim, ó: quando a pessoa tem ciúmes doentio, isto vem de vidas passadas? Nós vamos conversar já sobre isso num jogo rápido especial. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS ou ligar para cá. Voltamos já.
ABC. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras. Certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908, 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305, 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198. 4514-1198. Uma realização UNAESP.
Paulo Serra é o nome que a gente quer pra mudar, pra mudar.
Agora é Paulo Serra 45, o prefeito da mudança em Santo André. Fala aí, Paulinho.
Chegou a hora de recolocar a cidade no caminho do desenvolvimento. E para isso, nós precisamos de cada um de vocês. Para construir essa grande mudança, essa grande esperança que já tomou conta das ruas de Santo André.
Paulo Serra pra mudar.
Coligação Projeto Forte, Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede, PHS. Luiz Zacarias, vice.
Madeireira São João. Vai construir? A Madeireira São João oferece tudo para o seu telhado. O melhor preço da praça. Faça um orçamento sem compromisso. Na Madeireira São João, fale com o Ivan. Tem promoção todos os dias. Lá você encontra bancos prontos para chácara e casarão. Madeireira São João, Avenida Barão de Mauá, 4129. Bairro São João, em Mauá. Telefones 4578-1313 e 4511-4776. Acesse saojoaomadeirasetelhas.com.br.
O prefeito Carlos Grana fez a maior obra contra enchentes na cidade de Santo André.
Eu agradeço muito ao senhor Grana por ter feito essa obra maravilhosa.
Além do fim das enchentes, a população ganhou nova pavimentação, pista de caminhada, novas áreas de convívio e moderna iluminação. Com Carlos Grana, Santo André se tornou mais agradável, mais humana e com mais mobilidade.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
Informação e prestação de serviços.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 38 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema separação de casais. E nós vamos aqui passar o microfone para o Mário Bardella, que tem aqui informações para passar
para os ouvintes. Muito rapidinho. Nós só queremos lembrar os nossos ouvintes para, por favor, entrarem no Facebook do Semeando Boa Nova aqui para ver os dados da Anete Guimarães, que vai estar amanhã na cidade, para ver os dados do Divaldo Pereira Franco, da Sueli Calda Schubert e da Semana Espírita que nós vamos ter. E também do nosso querido Orlando Noronha, que estará fazendo palestra hoje, e o atendimento espiritual com as cartas de parentes desencarnados no dia de amanhã. Os dados estão todos lá no Facebook, por gentileza entrem lá que vocês vão encontrar todas as referências lá.
Muito bem, 9h39, como havíamos prometido, nós vamos fazer aqui um jogo rápido com as perguntas dos ouvintes. Vamos lá, Fernando, primeira pergunta dos ouvintes aqui, José de Capuava, vamos começar aqui com o Hélio. Hélio, quando uma pessoa tem ciúmes doentio, isto vem de vidas passadas?
Pode vir, pode vir, mas tem que verificar se isso também não é só ciúmes pela pessoa, se não é possessão por todas as coisas, né?
Bom, jogo rápido então, vou aproveitar e fazer aqui, porque tem muita pergunta, olha só. O Eros está perguntando o seguinte, as diferenças de visão do casal deveriam servir para aprender uns com os outros a respeitar as diferenças de visão, Marinho?
Sem dúvida, quando há o respeito entre as pessoas e o desejo de aprender, nós sempre ouvimos as ideias contrárias e tiramos a conclusão. Equilíbrio e aprendizado é uma coisa boa para a evolução espiritual.
Durval, tem uma pergunta da Rose, assim, ela diz o seguinte, que ela casou-se com uma pessoa religiosa, porém, essa pessoa não tinha um comportamento verdadeiramente religioso e brigava muito, tá? Isso é correto, ser religioso, mas não ter o comportamento como um religioso?
A prática religiosa nem sempre está presente na vida das pessoas. Às vezes o indivíduo tem uma religião, mas não tem a prática dessa religião. E isso nós vamos aprendendo ao longo da vida. Só que cada um tem o seu tempo de aprendizado. E é por isso que no casal precisa haver uma coisinha chamada paciência e tolerância. Duas coisas, paciência
Mário
e tolerância.
Mário, quer fazer uma pergunta no jogo rápido aqui?
Eu gostaria de perguntar para o Durval, nós temos casos de moças e rapazes que à medida que progridem na sua idade não contraem um casamento e começam a ficar aflitos por não terem casado ou por não terem encontrado o príncipe ou a princesa encantada. O que você tem a dizer a respeito disso?
Que fiquem muito felizes, muito alegres, porque casamento não é emprego, casamento não é obrigação. Ninguém tem obrigação de casar. Eu nasci, cheguei na idade adulta, agora eu tenho que casar e procriar. Não. Hoje nós somos espíritos jamais adiantados do que no passado. Hoje nós já aprendemos muita coisa, temos uma visão de mundo e de vida totalmente diferentes. Nós precisamos entender o seguinte, a encarnação é uma oportunidade de educação, evolução do espírito. Então, imagine a seguinte situação, Marinho, uma mulher que no passado, nas últimas 3, 4, 5 encarnações, ela não teve oportunidade de
viajar, ela não teve oportunidade de estudar, ela não teve oportunidade de ter a vez dela, de cuidar um pouquinho dela. Nunca era a vez dela, porque era do marido ou daqueles 5, 8, 10 filhos. E ela sempre pediu a Deus que desse um tempinho, que ela queria descansar, que ela queria ter oportunidade de aprender, de estudar, de ver lugares novos, conhecer pessoas. E agora, nesta encarnação, então Deus atendeu o pedido daquela moça e deu a ela a oportunidade de estar só, aparentemente, mas viva. Então ela pode viajar, ela pode conhecer pessoas, ela pode estudar, ela pode construir uma carreira, ela pode construir uma vida. Mas e os filhos? Ela vai ter sobrinhos, ela vai ter os filhos dos amigos, ela pode ser muito feliz solteira, ou pode ser muito feliz divorciada. Casamento não é obrigação. Casamento, eu disse no início, na minha primeira fala, que é uma oportunidade. Se aquela oportunidade não chegou, é porque nesta encarnação o seu propósito, o seu projeto de vida passava por outro aprendizado, por outras coisas.
Eu gostaria de acrescentar, com a tua licença, a recomendação para situações assim, que a pessoa procure realmente se equilibrar, criar paz interna, abrir a sua sensibilidade para as questões espirituais, porque na hora que nós estamos mais sensíveis às questões espirituais do bem, nós estaremos realizando a vontade do Pai, né? Você imagina... A gente realiza a vontade do Pai e a gente faz o que o Pai reservou para nós.
Você imagina, por exemplo, o Chico. O Chico era solteiro, não é? Ele casado talvez não tivesse feito uma obra tão grandiosa. O Divaldo Franco, ele é solteiro, talvez casado não tivesse feito uma obra tão grandiosa, não é? Então é importante que nós pensemos que a condição de não estar casado pode ser necessária para realizar um bom trabalho em alguma área, pode ser inclusive profissional.
Tanto quanto o casamento pode ser isso também.
Também, mas não é condição, o casamento não é condição.
O Paulo, na sua epístola aos Coríntios, né, ele fez uma recomendação a esse respeito, né, já nos primeiros núcleos cristãos, que falou assim, ele diz assim, é melhor que fosses como eu, né, porque Paulo era solteiro. Mas se você não puder conter-se, é melhor casar-se do que abrasar-se, né? Ele fala, né? Ele fala nessa epístola, né? Então, se a pessoa puder conter-se, é melhor.
Mas a gente também tem que ver que hoje, nos dias de hoje, o mundo, nós não estamos mais no tempo de Paulo. E hoje a vida é um pouco mais livre. As pessoas têm liberdade para o aprendizado, inclusive nas áreas mais íntimas, na área sexual, inclusive, desde que haja responsabilidade e não promiscuidade.
Durval, nós estamos dizendo para o nosso ouvinte que o Espiritismo é contra o casamento?
O Espiritismo não é contra o casamento, o Espiritismo é a favor do casamento. Eu só estou dizendo que, primeiro, o casamento é importantíssimo, é algo valioso, precioso, uma grande oportunidade. Mas eu estou dizendo também que o casamento não é obrigação, casamento não é emprego, casamento é só uma oportunidade. Alguns nascem para casar, outros nascem para uma vida solteira. Não há nada de negativo nisso. Nós não podemos nos sentir mais ou menos porque somos casados ou solteiros. Nós temos que aproveitar a oportunidade que a vida deu e, se eu tenho mais tempo, eu viajo mais, estudo mais, sirvo mais, sou mais caridoso, aprendo mais.
9:45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional da farmácia, daqui do nosso programa Semana Boa Nova, como faz a Farmácia Homeopática Calêndula e a Casa Rossi Materiais de Construção, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Os ouvintes continuam se manifestando, vão continuar aqui naquele bate-bola, vapt-vupt. A Santinha de São Mateus fez uma colocação muito interessante. Ela disse que ela conheceu uma pessoa, namorou 30 anos atrás e tal, e terminaram por causa de ciúmes, etc. tal, e ela não consegue parar de pensar nessa pessoa. E ela diz assim, será que está na minha programação em ficar com ele?
Olha, não necessariamente. Talvez seja só uma saudade, uma lembrança de um tempo bom, de algo que foi muito agradável. Mas a vida segue. 30 anos são passados. essa pessoa deve ter seguido a vida dela, talvez esteja casada, talvez esteja com filhos. Então, foi bom enquanto durou. Daqui para frente, vida nova. Conheça outras pessoas, né? Seja feliz do seu jeito. O outro fica só como uma recordação. Não há necessariamente qualquer ligação espiritual nisso, não.
E se tiver, as coisas vão acontecer naturalmente, né?
Naturalmente.
Bom, o Eros,
sem provocação.
O Eros manda perguntar para você, Durval, lá de São Paulo. O Eros do Jardim Oriental. Obrigado, Eros, pela sua ligação. Diz assim, ó. Aliás, ele mandou via WhatsApp, via app. Ele diz assim: essas situações de conflito entre as pessoas, né? Será que é uma situação que as pessoas devem cultivar a relação como forma de aprenderem?
Não. Os conflitos só surgem quando nós não temos tolerância, quando nós não temos compreensão, quando nós não respeitamos a posição do outro. Então o conflito tem que ser, em regra, evitado. O conflito também é um último recurso para que a verdade prevaleça.
Hélio Aldila, do bairro Santa Maria, lá de São Caetano, obrigado, Aldila. Ela faz um relato familiar muito interessante, muito emocionado, né? Falando de quantos espíritos influenciaram na vida dela, do marido, dos filhos, etc.
Ok. A Odila, então, ela nos ajuda bastante aqui, a dizer que quantos espíritos influenciaram, né? Para que eles continuassem juntos, estão juntos, acredito que sejam felizes hoje. E é muito importante dar ouvido, né? E dar a vez para que os espíritos falem conosco também, né?
Fernando?
Tem uma pergunta da Rose também, parecido com o que o Mano Jim fez. Tá? Eu queria perguntar para o Mário. Mário, o negócio é o seguinte: a Rose está perguntando, é possível fazer trabalho espiritual para a pessoa casar?
Olha, existem espíritos que não são esclarecidos, que muitas vezes se prestam a esse tipo de coisa, mas isso sempre tem um interesse material. O médium, que muitas vezes entra em contato com esses espíritos, recebe. O espírito troca isso de alguma maneira, isso infelizmente existe, tá certo? Mas entre isso existir e isso vir a acontecer, nós seria uma falta de confiança em Deus. Seria uma falta de confiança no Pai. Né? Não vamos esquecer que as programações espirituais que emanam do mais alto, as programações espirituais que são definidas pelos caminhos do amor, presididas por todas essas colônias espirituais que orientam o desenvolvimento do espírito na Terra, elas têm a força de prevalecer. Daí a importância de nós desenvolvermos sempre a nossa paz interna, para sempre estarmos em sintonia com as leis espirituais que regem as nossas encarnações. Tudo isso se resolve se nós estivermos tranquilos, serenos, com a nossa religião, sintonizados com Deus, porque aí as programações espirituais que existem para todos, espontaneamente, naturalmente vão acontecer. Concorda, Durval?
É isso mesmo.
Durval, nos casos em que os cônjuges se uniram por uma programação espiritual, separar-se não seria deixar de lado esses compromissos assumidos?
Sim, seria faltar com o seu compromisso.
Vai ter que consertar.
Você está descumprindo a sua obrigação e mais cedo ou mais tarde você vai ter que cumprir isso, vai ter que resgatar isso, vai ter que refazer. E refazer é sempre mais difícil. É sempre mais doloroso. E algumas pessoas, não, mas eu tenho que resolver agora, agora eu não aguento mais. Companheiro, um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de paciência.
Todo retrabalho é mais caro.
Hélio, nós somos responsáveis pelo sofrimento do nosso companheiro?
Não, indiretamente podemos colaborar, né? Às vezes indiretamente. Se não for proposital, não temos nada a ver, nós temos a nossa vida e ele tem a dele, né? Diante dos fatos, as pessoas, diante de uma emoção, as reações são diferentes das pessoas. Uma coisa que pode tornar um feliz pode tornar o outro infeliz, a mesma emoção, o mesmo caso, né? Então, se você não estiver agindo deliberadamente para provocar esse sofrimento nele, se você estiver apenas vivendo a sua vida de maneira, como o Durval falou no começo aqui, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, né? Fazendo para ele só o que você gostaria que fosse feito para você, isso não tem nada, não tem a ver com o sofrimento dele, né?
Marinho.
Eu queria registrar aqui a audiência de mais um amigo espírita lá de Lisboa, que acabou de se conectar, o nosso querido amigo Nuno Agostinho, um grande abraço para ele. Fiquei muito feliz em tê-lo conhecido na última passagem por lá e fico muito feliz saber que Irmãos Espíritas começam a se conectar com o Semeando a Boa Nova lá de Lisboa.
Muito bom, audiência internacional.
Internacional, né? Já, já estamos no México, já estamos na Espanha, né?
Menos, menos, gente.
Bom, o Adalberto lá de Guaranás está ligando aqui, e um abração para ele. Fernando, ele pergunta o seguinte, ó. Por que os juramentos dos casais diante do altar parece que tinham mais sinceridade e respeito um pelo outro e a separação era só pela morte e tal, né? E hoje o juramento diante do altar nós vivemos até pudermos dividir as despesas do lar. O que está acontecendo? As pessoas tinham mais religiosidade e respeito quando casaram?
Eu creio que a questão da liberdade também. No passado se tinha menos liberdade, o peso de uma separação realmente... Você ficava marcado, principalmente a mulher, de ser taxada como divorciada, algo assim e tal. Então, gerava um medo muito grande, uma falta de aceitação, de compreensão. Então, no passado, as pessoas tinham realmente um vínculo maior e toleravam mais por uma série de fatores. Hoje, com a liberdade que há, então, qualquer coisa também pode gerar isso. Uma falta realmente de o quê? De bom uso da liberdade. Nem, a gente não pode viver nos extremos. Então, antes não podia de jeito nenhum, agora pode por qualquer motivo. Então, a questão do equilíbrio, como Aristóteles vai falar, da justa medida, também cabe no casamento. Pessoal, eu queria também só lembrar também que tem muita gente passando aqui na página, né? A Vera Alepires participou, Mano Dinha e Yara Delanossi, a Erika Raps, a Santa Parolis, então várias pessoas estão participando aqui, a Celeste Maria e também o Alencar Calisto, ok?
Tá aí, o pessoal curtindo a nossa página, né? Ô Durval, eu tinha deixado uma pergunta para você lá no começo, né? Pedi para você falar uma palavra a respeito do tema de hoje, no começo do programa. Você falou a palavra humildade, né? O que que a palavra humildade tem a ver com esse tema de hoje, separação de casais?
Sabe, Turíbio, quando um casal vai se separar, ele sempre procura achar que quem deu causa foi o outro. Em regra é assim, né? Por que meu casamento não deu certo? O que o outro fez? Então, primeiro, a humildade de saber que você também é responsável pelo seu casamento. A união depende muito do seu comportamento. Então, assim, o seu cônjuge, ou o seu marido, ou a sua esposa, ele está satisfeito com você? Você tem se doado para que aquele casamento esteja bem? Né? O que você tem feito para melhorar o seu casamento? O que você está deixando de lado? O que você está deixando morrer na relação a dois? Como é que está a vida? Você tem dado carinho e atenção à sua mulher ou ao seu marido? Como é que está a vida sexual do casal? Porque também isso é importante. Né? Você deixou isso de lado? Ah, mas eu tenho filhos. A vida do casal passa por sexo, a vida do casal passa por convivência, por carinho, por atenção, por respeito. Né? Então, o que você pode fazer para que ambos se realizem, se satisfaçam nessa vida do casal? Né? Vamos ter mais cuidados, vamos ter menos caprichos. E para tudo isso é preciso muita humildade. Né? Não é do seu jeito, é do jeito que for bom para os dois.
Bom, alguma indicação de alguma obra, algum livro, alguma coisa para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, separação de casais?
Eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é fundamental, né? Tem um capítulo que fala sobre laços de família e nesse capítulo, ele é bem esclarecedor sobre por que que as pessoas se unem, por que que as famílias são constituídas, né? Como é que vêm os filhos e a responsabilidade que nós temos para com eles, né?
Mário?
Sim, eu recomendo muito o livro Sexo e Destino, da Labra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, e também o livro Tua Casa, do Espírito Aírtes, através da mediunidade de João Nunes Maia.
Durval?
Tem também um livro chamado Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, psicografia do Raul Teixeira.
Muito bem. Bom, Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero avisar aqui, a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Celeste Maria. Parabéns, Celeste, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Então, lá na primeira hora, nós tivemos o Eros de Santo André e a Celeste Maria na segunda hora. Convido você a estar conosco no próximo sábado, que estaremos aqui recebendo com muito carinho a nossa colega aí, a Joselma Coelho, lá de Belo Horizonte, com o tema A Caridade na Visão Espírita. Durval, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente.
Obrigado a você e a todos que participaram conosco.
A você que esteve na nossa audiência, um forte abraço, muito obrigado. Não tivemos tempo de responder a todas as perguntas e também a todas as colocações dos ouvintes, mas infelizmente o tempo é curto. Nós vamos deixar o programa por aqui, você fica conosco. Nós estamos no www.semeador.org, onde você pode ouvir o nosso programa quando você quiser, ou na rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o Luiz Gimenez com a Causas Nobres e às 13 horas o encontro com o Divaldo Franco, do Miguel e o Virgílio.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Serra, Paulo Serra, é 45.
Paulo Serra é a mudança que Santo André precisa.
Fala, Paulinho.
Gente, chegou a hora da mudança. E a mudança que a gente tanto quer na nossa cidade começa na nossa escolha política. Nós precisamos mudar a política de Santo André. Mudar a gestão de Santo André. É por isso que a gente está aqui.
Paulo Serra, é 45.
Coligação Projeto Forte, Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede PHS. Paulo Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 4827-5908. 4827-5908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305. 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198. 4514-1198. Uma realização UNAESP.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
E agora vamos falar do cartão Open Line. É garantia de facilidade para cuidar de sua saúde. Corre para o telefone e liga agora. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Por exemplo, mamografia digital no particular é R$ 341 e com o cartão Open Line, R$ 100. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Glicemia no particular 45 e com o cartão Openline R$ 12. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090. Papa Nicolau no particular, 155. Com o cartão, R$27. Acesse cartãoopenline.com.br. 0 operadora 11 3195-9090. 3195-9090.
Santo André tem a Sala do Empreendedor, onde você pode fazer a abertura de empresa, solicitar requerimentos online de alvará de funcionamento, cadastro municipal do contribuinte, licença sanitária e ambiental. Já foram atendidas mais de 27 mil pessoas e mais de 7 mil empresas foram abertas. Isso é Carlos Grana gerando emprego e renda para a cidade continuar crescendo.
Carlos Grana, 13, prefeito de novo.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar.